Hello, brothers and sisters! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio da série Lapidagem. E é isso mesmo, eu estou com um convidado muito especial, meu amigo, meu colega, meu irmão em Jesus Cristo, um grande homem de Deus, Jojo Alar. Jojo Alar. Meu irmão, seja muito bem-vindo a esta série. Sou muito grato a Deus por ter aceito para colaborarmos, bro. E seja muito bem-vindo.
Yes, olá família, olá pessoal, aqui é o Jojo Alar, o vosso servo, e estou muito abençoado, muito feliz por este tema, e que Deus possa nos dar graça mesmo, para podermos debater e aprendermos muitas coisas através desta humilde conversa.
Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. E família, como diz Jojo, até estou a ficar contigo do meu colega. Brothers and sisters. Eu costumo dizer brothers and sisters.
Yes.
Mas sim, nosso tema para hoje é o título, né? É posicionamento dos filhos de Deus. Eu estava aqui a comentar muito antes de começarmos essa gravação. Estava a comentar aqui com o Jojo que há uma necessidade de nós termos um posicionamento como filhos de Deus para nós manifestarmos a glória de Jesus aqui na terra, né? Né, Jojo?
Yes.
E esse é o Jojo que nós estamos a viver. Epa, um tempo muito difícil. Em que os filhos de Deus têm estado acanhados, têm estado, sem resposta, não estão a se mover debaixo daquilo que Deus já liberou, debaixo da autoridade que já foi nos concedida por meio do nome de Jesus, né?
Uhum.
E eu costumo dizer que é o nosso posicionamento, nossa geração principalmente, né?
Yes.
Que irá mudar a história desta própria geração e das gerações vindouras. Por quê? Porque
exatamente.
A igreja não se posicionar mediante os sistemas ou contra os sistemas que estão a surgir aqui no mundo. Muitas coisas estão a acontecer, como temos estado a ver, aborto, leis de aprovação de casamentos homossexuais e tudo mais, né?
Yes,
então,
yes.
Se a igreja, se nós como filhos de Deus não nos posicionarmos, quem vai se posicionar?
Exatamente.
Então, é sobre essa série traz este tema também acerca da lapidagem, acerca do posicionamento dos filhos de Deus, né? Para que haja uma lapidagem. Para que
exatamente.
As pessoas, saibam que, temos que tomar um posicionamento, nós temos que comportar como cristãos que são discípulos e não cristãos que são mundanos.
Amém.
Porque, então, Jojo, como é que nós podemos viver o nosso cristianismo como filhos de Deus? Qual é o posicionamento que nós devemos ter como filhos de Deus?
Bom, em cima, Tiago, em primeiro lugar, é importante dizer que o posicionamento dos filhos de Deus aqui na Terra depende muito do conhecimento que as pessoas têm sobre a sua pessoa. Se eu tiver a identidade de Deus com muita facilidade, eu vou entender quem eu sou, para onde é que eu vou e por que que Deus me colocou aqui na Terra. Se todos nós entendermos o sentido da nossa existência, vamos começar a dar valor à nossa vida e a nos preocuparmos com aquilo que temos que fazer. Porque se ainda estamos em pé, se ainda temos vida, significa que nós ainda temos um plano da parte de Deus. Todo aquele que ainda tem vida é porque Deus se preocupa com essa pessoa, e é uma forma de Deus dar oportunidade àquela mesma pessoa não só de se conhecer, mas também de alcançar a salvação. Então, a posição ou posicionamento dos filhos de Deus requer muito conhecimento de cada um de nós. Nós temos que nos conhecer, saber quem somos em Cristo Jesus.
Exatamente.
Sabermos o que nos pertence, sabermos o que temos que fazer. Porque muitas pessoas são de Deus, mas não sabem o que lhes pertence. Muitas pessoas são de Deus e não sabem quem são.
Aleluia.
Muitas pessoas até que estão na igreja não entendem aquilo que carregam. É por isso que continuam no mundo. Mas quando Deus...
Os cristãos mundanos.
Então, se você não tem um encontro com Deus, você não tem como entender por que Ele te chamou para a terra. Você é de viver um tipo de vida de forma desorganizada e sem entender por que Deus te colocou aqui na terra e qual é o plano dele na sua vida.
E há uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que em Romanos 8:19, né, que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Isso quer dizer o quê? Que a criação, ela busca uma resposta. You know? E quem tem essa resposta são precisamente os filhos de Deus. Porque nós conhecemos a verdade. A verdade de quem é Jesus. Nós vivemos numa época que epa, as pessoas têm estado a procurar aquilo, mais aquilo, mais aquilo, para tentar satisfazer ou para tentar buscar uma resposta espiritual.
Amen. You know? Amen.
Porque epa, as pessoas sabem que e tem plena convicção que dinheiro, seja dinheiro, sexo, sei lá, fama, todas essas coisas que são do mundo não são suficientes, you know?
Yes.
Então as pessoas tentam buscar as coisas que, pá, que vão tentar preencher aquele vazio.
Aquele vazio, amém.
Exatamente, mas isso não tem como ter esse preenchimento, por quê? Porque não tem o Espírito Santo.
Amém.
Então, sem o Espírito Santo, sem a pessoa de Jesus habitar dentro de nós, nós somos incompletos. Então,
exatamente.
A criação, ela procura uma resposta, procura Deus. Qual é o sentido da vida?
Yes, amen.
E quem tem essa resposta são os filhos de Deus.
Amen.
Então,
amen.
Uma necessidade dos filhos de Deus se posicionarem nesta era.
Amen.
Por quê? Porque mano, nós fomos chamados para manifestarmos a glória de Deus.
Amen.
É aquilo que eu estou sempre a falar contigo, né? Porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino.
Do reino.
Mas
de
é uma
Deus.
Coisa muito interessante que eu ouvi que uma vez eu estava numa live, era acerca sobre avivamento, né? E um pastor, né, disse assim que não podemos ser embaixadores sem termos antes a constituição do reino. Ok?
Amen.
Então, se nós queremos ser embaixadores, nós devemos ter um embasamento bíblico.
Amen.
Tu falaste
glória
muito bem sobre. Exatamente. E tu falaste muito bem sobre que há uma necessidade dos filhos de Deus saberem quem elas são.
Devem
ter sua identidade firmada. E a única forma de nós sabermos quem nós somos, em primeiro lugar, para nós nos posicionarmos neste mundo, é através da palavra de Deus. Ok? Outra coisa muito interessante também que eu costumo até compartilhar com algumas pessoas, eu digo que.
Amen.
Que, epa, o campo está pronto.
Yes.
O campo está pronto para a colheita e a Bíblia diz que. Epa, Jesus diz assim que vocês devem. Como é que é? Vocês devem buscar trabalhadores. Peça ao Pai, aliás, perdão, peça ao Pai que envie mais trabalhadores porque a colheita está pronta. Então é como se Deus estivesse a nos entregar algo que já está pronto, mas sem nós tomarmos o posicionamento, nós não vamos acessar aquilo que Deus já nos deu. Isso foi muito bem, foi aquilo que tu falaste no início.
Yes.
Okay? Então, eu queria saber, José, por exemplo, como é que tu vês agora tipo, o posicionamento dos filhos de Deus, principalmente nessa época que estamos a viver? Porque, epa, eu sei que eu até compartilhei com alguém, com a Ruth, não sei se conhece, mas eu falei com a Ruth, eu disse assim que. Depois de uma forte dor de parto, Deus sempre traz algo novo. Nós estamos a viver essa época difícil de pandemia, you know? E eu gostaria de saber da tua parte, o que é que tu tens visto da parte dos filhos de Deus? Como é que eles têm estado a se posicionar? Como é que eles têm estado a viver o verdadeiro cristianismo? Será que a igreja, será que os filhos estão a manifestar a glória de Deus? Será que nós, como a igreja em Moçambique, precisamente, né? Não vamos olhar para o mundo, vamos olhar para nós mesmos. Estamos a ter esse posicionamento?
Bom, é assim, em primeiro lugar, é importante dizer que a Bíblia, ela contém toda a informação que o cristão necessita e que o cristão precisa. Todo tipo de sentimento que o homem tem, a Bíblia tem resposta para esse tipo de situação. Em Romanos capítulo 8, do versículo 19, a Bíblia diz assim, toda a criação de Deus espera com ansiedade o momento em que Deus vai revelar o mundo. Quem são os filhos de Deus?
Aleluia!
Nós, como a criação,
aleluia.
Esperamos com o quê? Esperamos com ansiedade. Mas esperamos com ansiedade o quê? O momento. Mas o momento em que o quê? Em que Deus vai fazer o quê? Vai revelar ao mundo quem são os seus filhos. E olha, o cristão nessa geração deve aprender que uma das características espirituais do posicionamento dos filhos de Deus é esperar. Se nós formos pessoas que não sabemos esperar, com muita dificuldade vamos entender o processo que parte de Deus. Nós, como cristãos, não podemos querer ter resultados. Nós, como cristãos, não podemos querer ter resultados rápidos. Tem um versículo em Romanos capítulo 8, de versículo 24, que diz assim, e com esta esperança fomos salvos, e com toda esperança fomos salvos, mas se pudéssemos ver aquilo que estamos esperando, isso não seria esperança, pois não se pode esperar aquilo que já temos. Então, não tem como você esperar uma coisa que você já vê e uma coisa que você já tem.
Exatamente.
E o versículo continua a dizer assim: mas se nós temos esperança naquilo que não temos, esperamos com ansiedade e paciência. Então, a ansiedade e a paciência são duas características que nós, como homens naturais, carregamos. Mas é importante entender que existe a paciência do homem, existe a paciência de Deus espiritual nas nossas próprias vidas. Yes. Então, nós como cristãos precisamos entender que se nós tivermos o posicionamento que provém de Deus, os frutos do Espírito Santo que a Bíblia fala em Gálatas vão passar a fazer parte da nossa vida. Um cristão sem entendimento de quem ele é, ele não tem como expressar com liberdade Jesus para as pessoas. Se você não tem entendimento de quem você é e daquilo que você deve fazer, você não tem como anunciar sobre Jesus. Porque para anunciarmos sobre Jesus, temos que ter um conhecimento dele. Sabias que existem vezes que nós sofremos, passamos dores, mas são dores que existem resposta na Bíblia. Só porque pela nossa falta de paciência na leitura, nós acabamos sofrendo. E vou unir com um versículo que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não porque conhecimento não existe. Existe uma preguiça espiritual da nossa parte para poder ler aquilo que Deus quer que nós possamos ler e entender.
Exato.
O conhecimento de Deus liberta a mente do homem. The Bible says, a Bíblia diz assim: que Deus conhece o coração do homem e lê os pensamentos do Espírito. That's meaning, Deus conhece o nosso coração, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós sentíamos e aquilo que nós iremos sentir. Ele é o dono de todas as coisas. Nós não temos como esconder nada a Deus. Aquele que nos criou, né? Aquilo que nos chamou para um plano, como diz a Bíblia. Aquele que nos justificou é Jesus Cristo nas nossas vidas. Amen.
Que revelação, bro. E glória a Deus.
Glória a Deus.
O que dá para entender é que antes nós temos um posicionamento. Precisamos antes saber quem nós somos e precisamos ter um fundamento bíblico. Eu creio que Deus está alinhando muita coisa com as duas coisas, com as duas coisas que estamos aqui a compartilhar.
Amen.
Né?
Amen.
E se nós temos um embasamento. Ah, exatamente. Glória a Deus. Deus me lembrou de algo agora. Glória a Deus.
Glória a Deus.
Eu costumo dizer assim: que há três coisas que Satanás tem medo. Primeira coisa, ele tem medo que nós saibamos quem Deus é. Pessoal, anotem. Deus tem medo, Satanás tem medo que nós saibamos quem Deus é.
Yes.
Ele tem medo que nós saibamos quem nós somos em Deus. Ele tem medo que nós saibamos o que, que Deus pode fazer em nós e através de nós. Ok? Então, quando nós sabemos, em primeiro lugar, que Deus é isso, Deus é omnipotente, Deus é todo poderoso, Deus é santo, Deus é tudo aquilo que nós sabemos que Ele é e mais alguma coisa. E nós sabemos o que? Quem eu sou em Deus, sou justificado, sou amado, tenho autoridade que foi concedida pelo nome de Jesus. Jesus disse para eu manifestar, disse para eu ir, disse para eu ser a luz no mundo, ser o sal da terra. E ainda mais, a Bíblia diz que esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, onde pôr mão sobre enfermos ficarão curados. Isso que é aquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. Então, Satanás tem medo disso. Então, eu penso que pensamos os dois. Que estamos numa época que nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus para manifestar o reino. Eu creio que depois dessa pandemia, Deus está trabalhando. Ele diz que Deus nunca para de trabalhar, né? Nós temos que nos posicionar agora para manifestar o reino, para manifestar Jesus. A Bíblia diz em 1 Pedro 2:9 que nós somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real, somos nação santa. Somos povo exclusivo de Deus, mano. Chamados para anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas para o seu reino da luz, mano. Então, pessoal, vamos tomar um posicionamento. Agora está na época de nós pregarmos. Ela sempre foi a época de nós pregarmos. A Bíblia diz que nós temos que pregar dentro e fora de tempo. Então, nós temos que manifestar Jesus. Vamos apresentar que nós somos filhos de Deus. Nós não vamos exibir que nós somos filhos de Deus, não. Nós vamos manifestar que somos filhos de Deus, ok?
Amen.
Então, não há como nós manifestarmos algo se nós nos ocultarmos. A manifestação por si só, ela traz o quê? Traz revelação. Ela aparece. Então, nós temos que aparecer no mundo assim como Jesus, que se manifestou como homem, apareceu no mundo, foi a luz dos homens, nele havia vida, como João diz na sua, como é que no primeiro capítulo no Evangelho. Então, That's it, mano. Porque cristão significa pequenos cristos, mano.
Amen.
Então, Jojo, eu queria saber se tu tens alguma coisa a dizer aqui para os ouvintes, uma opinião, uma dica. Qualquer coisa, queres liberar? Se queres liberar a unção, se queres liberar, é para esteja à vontade, mano.
Amen. Olha, a todos que neste momento estão nos acompanhar, estão nos escutar, é importante você saber uma coisa: que ninguém pode tirar o Espírito de Deus que habita em ti. Se Aleluia. Deus te concedeu graça para pregar, se Deus te concedeu graça para louvar, se Deus te concedeu graça para meditar e interceder pelas pessoas, não permita que nada e nem ninguém destrua aquilo que Deus colocou em ti.
Amém.
No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a Bíblia diz assim: mas o Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, ternura, bondade, fidelidade, humildade. Aleluia. E domínio próprio. Conserve o domínio próprio na sua vida. Quando você conservar o domínio próprio, você vai começar a entender que no momento de quarentena, uma vez eu coloquei uma postagem, eu disse assim: as tantas, não é inútil aumentar esses 30 dias. É Deus a nos dar mais oportunidade de nos convertermos.
Exatamente. Ei, glória.
Estamos
a Deus,
trancados,
mano.
Porque the big plan of devil is to destroy the spiritual life of other people. That's meaning.
Yeah.
O plano de Satanás neste momento é destruir a vida espiritual de muitas pessoas.
Yeah,
e se nós carregarmos o entendimento e o posicionamento da parte de Deus, nada e nem ninguém vai permitir destruir a nossa vida espiritual. Porque Deus, quando prega para nós, nos anuncia, é no sentido de nos alertar, de nos lembrar. Assim como Ele diz que vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora em que eu hei de voltar. Então temos que pregar, porque não sabemos. Eu gostaria tanto que Jesus me encontrasse, ele a voltar enquanto eu estou a pregar. Talvez ele irá me dar um bônus, dizer assim: eu continua lá mais um pouquinho aí a pregar, depois vou te levar. Eu gostaria tanto que Deus me encontrasse a fazer isso. Agora, quando nós nos distanciamos de Deus, vocês já perceberam que nós parece que não estamos a seguir bem a Deus. Sentimos como se a nossa paz estivesse a ser removida. Sentimos como se a unção não fluísse da mesma forma. Sentimos como se... Porque nós, como homens, não estamos a dizer que nós não erramos. Não estamos a dizer que nós não falhamos. Deus trabalha muito com a intenção do coração do homem. Se tua intenção é fazer o bem e você faz o mal, significa que Deus vai analisar teu coração. Qual é a tua intenção? Eu posso dizer agora: Tiago, você é um grande irmão, eu te amo pela boca e não definir pelo coração. E não expressar aquilo. Então, carregamos a Cristo, automaticamente carregamos a voz de Deus. Somos embaixadores de Deus.
Exatamente.
De Deus, que carregamos a revelação da parte de Deus. Carregamos o entendimento divino. Olha, se as pessoas nos criticam por aquilo que nós fazemos em Cristo Jesus, não podemos perder o nosso tempo a responder aquelas pessoas. Essa é uma das características mais importantes do posicionamento de um filho de Deus: não responder todas as coisas. Se a Bíblia está a dizer que a fé é loucura para os que perecem, como é que eu vou gastar meu tempo a discutir com alguém sobre a graça de Deus, sobre a revelação de Deus, sobre a cura de Deus, sobre levantar um paralítico, curar um leproso? Quem não está no espírito não tem como entender coisas de espírito. A Bíblia diz assim: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E as coisas carnais se discernem carnalmente. E Deus nos deu o domínio do discernimento espiritual para entender até quando o mundano está a falar as coisas na carne. Nós, como já entendemos no espírito, lhe localizamos e entendemos que essa aqui está a falar na carne. Então nós temos que colocar a ação espiritual para lhe fazer entender que isso, mas isso, é igual a isso. Vocês entenderam?
Yeah.
Então,
yeah,
família, amen, vamos buscar a Deus incansavelmente. Nós somos jovens, vamos aproveitar a nossa juventude. Olha, se você ainda está a fumar, está a se drogar, está a perder toda a tua juventude em fazer aquilo que não alegra a Deus, lute para sair desse canto, lute para vencer essa depressão, lute para vencer essa tristeza. Olha, não importa os problemas que você passa na tua casa, Deus vê tudo, Deus sabe de todas as coisas. A tua intenção deve ser buscar a Deus em tudo. Eu costumo chamar a Deus de Movitel, porque Deus está em todo momento e em todo lugar.
Não vai estar, mas eu preciso de uma Movitel já.
Yes, Deus está em todo lugar, em todo momento. Eu estou a pregar, Ele está comigo. Tô triste, Ele está comigo. Se a Bíblia está a dizer assim, em tudo dei graças. Porque Deus está a dizer assim. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Que o homem seja grato. Acordei, aleluia, vi a luz do dia, estou a ser grato. Tenho pão na mesa. Tenho água, estou a ser grato, porque Deus é fiel na gratidão e no coração humilde do homem.
Amém, amém.
Amém, amém. Glória a Deus.
Glória a Deus, mano. Jô, que palavras sábias, Jô, que aprendi muito. E creio que vocês que estão aqui a ouvir, estão a escutar essa mensagem agora, também foram impactados por aquilo que Deus liberou, por aquilo que Deus falou aqui.
Glória a Deus.
Então, pessoal, vamos tomar um posicionamento como filhos de Deus, vamos manifestar a Cristo, porque a criação aguarda a nossa manifestação. E vamos ter o que? Embasamento bíblico. E vamos saber quem nós somos em Deus, quem Deus é e aquilo que Deus pode fazer através de nós. Amém?
Amen.
Então, Jojó, meu irmão, meu colega, muito obrigado.
Obrigado por ter feito parte. Obrigado pelo convite.
É muito importante.
É uma honra fazer parte. Yes, estou muito feliz também.
Yeah. E Deus, creio que Deus ainda vai te usar muito. Pessoal, para quem não segue nas redes sociais, eu já posso dizer aqui muito rápido.
Yes. Sigam as minhas redes sociais no Facebook, Jojó Alar, no Instagram, Jojó Alar Oficial. E lá tem mensagens que Deus tem dado graça para colocar, para serem abençoados e abençoam a mim também. Que Deus possa continuar a derramar a graça dele sobre todos nós. Muito obrigado, mano Tiago.
Yeah. Amém. Então, pessoal, é isso mesmo. Muito obrigado por terem escutado até aqui.
Yes.
Glória a Deus por isso. E até ao próximo podcast.